voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta ao programa Central Manhã aqui na sua emissora. Vamos trazendo, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando, lá na cidade de São Pedro dos Crentes, lá na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, o nosso amigo Paulo Artagnan, Jô de Souza, o nosso amigo Yandelo Souza, lá em São Raimundo das Mangabeiras, os nossos amigos que estão acompanhando aqui na rádio Cidade FM de Tarso Fragoso, o pessoal de São Félix de Balsas acompanhando aí na região, também o nosso muito obrigado, o Carlinho que não perde uma lá de Turiaçu, né? Tá sempre acompanhando
do abacaxi, o Carlinho tá só do abacaxi.
Só rapidamente vamos trazer essa informação, Jovem Pereira, do invisível ao infinito. Opa. É um evento que vai acontecer hoje, depois do grande sucesso que aconteceu aí no lançamento dos programas voltados para o terceiro setor na área social. A Assembleia Legislativa hoje aí vai estar acontecendo no Auditório Fernando Falcão esse evento, um seminário do invisível ao infinito. O que significa isso? Hoje vão ser discutidos o impacto do acolhimento com propósito, o papel que as igrejas podem ampliar esse trabalho, tendo mais apoio na área social para desempenhar esse acolhimento das pessoas. Trazer para dentro para discussões, poder fazer um trabalho social de sair, de visitar, de conhecer, de se aproximar das famílias, de conversar com aquelas pessoas que sofrem algum tipo de dependência química, que estão enfrentando diversos outros problemas. Acolher essas pessoas é um trabalho da igreja, que a igreja já fazia sozinho, mas tinha suas limitações. Agora estão tendo essa oportunidade de ter um apoio através da Secretaria Extraordinária de Representação Social do Governo do Estado, que visa, tem como principal objetivo romper o silêncio sobre a pessoa com deficiência e inaugurar um novo tempo de inclusão e de fé nas instituições religiosas do Estado do Maranhão. Portanto, é um debate importantíssimo que acontece hoje, com a participação. Quem deve se inscrever, entrar lá na página: líderes religiosos e autoridades, secretários de Estado, voluntários, equipes ministeriais, conselhos pastorais e agentes comunitários das instituições religiosas dos 217 municípios do Maranhão. Tem essa oportunidade agora de aprofundar os debates nessas discussões sobre o acolhimento, o trabalho de acolhimento feito através das igrejas. O nosso amigo Hélito Amorim, o secretário, está convidando todo mundo para discutir esse assunto. Nildo Costa, direto de Brasília. Bom dia, Nildo Costa. É bom tê-lo de volta. Tem o PL e o PT, dois antagonistas, foram responsáveis aí por adiar mais uma vez a aprovação do projeto de lei antifacção, Nildo Costa. Me conta, me explica melhor, só você para explicar isso.
Bom dia, meu caro Humberto Fernandes, bom dia, Jauber, bom dia que acompanha o Central Manhã. Não, Humberto, não é bem assim, não. Foi bem assim. Não, dessa vez vou fazer justiça aí. Por favor. Aí, né? Não, dessa vez não foi isso, não foi PL, por exemplo. O PL disse até que votaria o projeto ontem, se ele fosse colocado em pauta. O projeto votaria, apresentaria apenas duas emendas, né, para aí modificar o texto que estava ali para votação. Uma emenda que acabava com a audiência de custódia para reincidentes de crimes e a outra emenda que classifica organizações criminosas como grupo terroristas. São as duas emendas que o PL apresentaria. Mas não foi o PL também que pediu o adiamento. Quem pediu o adiamento? Primeiro foram os governadores que tiveram aqui. Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Calhado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além da vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, tiveram uma reunião. Tiveram almoço com o relator, depois tiveram uma reunião aqui com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e eles pediram que fosse adiada a votação por 30 dias, para que fizesse uma discussão ampla, um pacote que não fosse apenas um projeto e tal, papá. E aí o presidente da Câmara conversou com os líderes partidários e os líderes orientaram, então vamos fazer o seguinte, vamos adiar para a próxima semana. Portanto, ficou adiado para a próxima semana a pauta única do plenário Ulisses Guimarães, para a próxima terça-feira, né? Melhor dizer, próxima semana, né? Olha lá, que vai ser discutido. Inclusive, a reunião de líderes que estava marcada para hoje foi adiada em virtude disso, exatamente para isso, para se debruçarem hoje e amanhã e todo o final de semana para conversar mais sobre esse projeto, ver o que coloca e o que tira, e aí para vir na próxima semana para essa votação. É isso que ocorreu, dessa vez aí vamos fazer justiça, né, e não houve aquele, não, que o PT e o PT, não, foi um consenso entre os líderes, todos os líderes, com o presidente da Câmara, ouvindo também os governadores. Os governadores queriam 30 dias de adiamento, o presidente disse que no máximo 15, né, acabou aí até a próxima semana esse adiamento dessa votação, uma semana que teremos o Congresso esvaziado também, vale a pena, vamos destacar, não é certeza que isso avance, porque uma semana que vai ser esvaziada pelo Dia da Consciência Negra, né, na quinta-feira, ponto facultativo na sexta, quer dizer, são poucos dias aí para discutir, para votar, mas é esperar para ver. Tá, Humberto Fernandes? As atenções agora voltam para a CPMI, aqui, que investiga os desvios dos recursos das aposentadorias e pensões. Hoje teremos o depoimento do Eric Douglas Martins Fidelis. Ele é filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, e ele é acusado, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, você que gosta de dinheiro, você que tem muito dinheiro, ele é acusado de ter recebido um pouco mais de 5 milhões de reais de intermediários do esquema que lesou aí os aposentados e pensionistas. 2023 e 24, o advogado movimentou valores superiores a 10,4 milhões de reais. Esse montante é considerado incompatível, né, com a atividade advocatícia comum e pode configurar ocultação e dissimulação de origem ilícita dos recursos. Por isso, vale aí essa convocação dele. Mas também nós, Maranhão, estamos atentos para hoje essa reunião da CPMI, porque pode entrar na pauta e pode ser votado. Inclusive, eu conversei com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que é vice-presidente do colegiado, e ele disse o seguinte, que poderia votar hoje a convocação, quebra de sigilo e tudo mais sobre o deputado estadual Edson Araújo, autor de uma ameaça, suposta ameaça, contra o vice-presidente aqui do colegiado. Ele falou comigo também sobre as medidas que já estão sendo tomadas em relação a essas ameaças. Confira aí.
Primeiro, acompanhamento, força policial, segurança para minha família, fiz a solicitação, processo no Tribunal de Justiça, processo na Assembleia por quebra de decoro parlamentar. Nós estamos apurando todas as medidas, tanto cíveis quanto penais, para que as pessoas que cometem crimes, elas possam responder. Não importa se é deputado estadual, se é deputado federal, se é político, se é rico, se é bilionário, se comete crime, tem que responder, e a gente precisa fazer isso para que a gente demonstre para todo o país que o crime não compensa. Essa ameaça só demonstrou que ele deve, que ele de fato praticou crimes e vai responder por todos eles.
E a convocação dele para a CPMI vai vir, vai ser convocado?
Com toda certeza, já haviam vários requerimentos, inclusive requerimentos que não eram da minha autoria, apresentei requerimentos após o fato, e ele vai ser aprovado agora nessa quinta-feira, e acredito que por unanimidade.
Tá aí, Humberto. Então, essa é a expectativa, né, para essa CPMI reunião daqui a pouco. Só para fechar aqui, a sanção do projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, que seria nesta semana, foi adiado também para esta e nem para outra também, não acontecerá. Acontecerá na semana do dia 24. Isso porque exatamente aquilo que eu destaquei agora há pouco, esvaziamento do Congresso Nacional nesta semana. Muitos estão na COP30, o evento aí esvaziou bastante o Congresso, e o governo quer participação dos deputados e senadores nesta solenidade porque eles também foram grandes responsáveis por a aprovação desse projeto. Agora, vamos acompanhar a guerra nesse projeto. Para você ver, Humberto Fernandes e Jauber, como tudo tem política, tudo tem a polarização. A guerra desse projeto trata sobre Renan Calheiros, relator do projeto no Senado, e Arthur Lira, relator do projeto aqui na Câmara. Os dois disputam voto a voto lá em Alagoas.
Nildo Costa, obrigado então, Nildo Costa, pelo resumo das informações. Temos ainda o Adilson Souza, e eu quero perguntar ao Adilson Souza qual foi a avaliação do povo brasileiro em relação à postura do presidente Lula sobre aquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro. O presidente Lula chegou a dizer que classificar como uma matança o que aconteceu no Rio de Janeiro. Saiu o resultado da pesquisa. Qual é o resultado, Adilson? Bom dia.
Bom dia, isso mesmo. Reflete muito mal para o governo algumas interpretações do presidente Lula, como também da bancada. Agora, Humberto, as pesquisas elas estão sendo divulgadas a cada 2 meses. Todos sabem que, também que quem contrata a pesquisa não aparece, mas só quem paga. Geralmente quem paga é os bancos. Esses têm a marca da Faria Lima. Então, tudo isso tem a ver com a estratégia de política. Os números estão aí. Olha, era 49% a desaprovação do Lula. E a gente tem até um gráfico aí. E a outra, a recente agora, ontem foi divulgada que aumentou para 50,2% a desaprovação do presidente Lula. Lembrar que a oposição há 2 meses, 3 meses atrás, comemorou a redução da desaprovação, que estava acima de 60%, baixou para 57%, 56% e foi para 49%. Então foi uma vitória do governo quando ele diz que reduziu a desaprovação. Isso é importante para o governo. Claro que a aprovação hoje do governo Lula está maior no Nordeste, na região Sul e Sudeste, continua esse patamar. Lembrando que a operação do Rio de Janeiro, que classificou o presidente Lula como matança, foi muito forte. E aí essas pesquisas elas acontecem quando está estrategicamente visando uma derrota do governo com a imagem da própria oposição. Então, quando tem um projeto que agrega para a oposição, uma intenção de voto pode mudar. E aí, quando você vê que os governadores pedem uma prorrogação da PEC, da lei do antiterrorismo, para ficar 30 dias em discussão, que é importante conhecer a lei, conversar com cada um dos pares do colegiado de todo o Congresso, mas também reflete nas pesquisas. É lógico que com 30 dias dá para sair mais uma pesquisa e dizer que alguma coisa mudou com relação à aprovação do presidente do governo Lula. Só que foi aí, com o segundo Nildo, confirmado só apenas uma semana. Então, daqui a 10 dias haverá essa votação. Então, tem muita pano na manga para acontecer. Lembrando que as pesquisas elas estão sempre favoráveis a quem interessa para fazer. Nessa condição, o presidente Lula, o governo está preocupado com esse aumento da desaprovação, mas que já esteve melhor, que foi de 49%. Portanto, tem uma aprovação de 70% na região Nordeste. E fica aí o embate político com relação a toda essa preocupação do governo, que começa a tentar costurar com parcerias. Outra informação é com relação à própria ao Congresso, que pretende fazer um aperto com relação a alguns ajustes da lei de antiterrorismo, onde o próprio Derrit, que é o relator indicado pelo presidente Hugo Mota, ele cedeu algumas pressões, que estava querendo trocar, comparar facções com terrorismo, e também tirar as atribuições da Polícia Federal, que era o projeto original do governo, dizendo que a Polícia Federal tem condições sim de ser, fazer parte dessa grande coalizão entre o governo dos estados e o governo federal. E o Derrit dizia no novo projeto dele, dizendo que a Polícia Federal só pode entrar em ação de investigações se o governo do estado autorizar. Ora, assim já está. Como é que vai ser um projeto novo repetindo o que já está? Então, o governo disse que não aceita mudar uma vírgula do projeto original e agora ficará esse embate. Só para a gente confirmar aqui, na COP30, o presidente Lula ainda fazendo alguns atendimentos diretamente de lá, porque a capital federal foi transferida de forma simbólica para Belém, e muitos atendimentos, a agenda continua por lá. Lembrando que a COP30 já conseguiu arrecadar mais de 6 bilhões de reais. A meta do governo é 25 bilhões para que seja criado um fundo em defesa do meio ambiente com relação à energia verde. E, Humberto, uma outra condição, comparação interessante. O governador Brandão vai bem, a oposição começa a criar problemas para também desestruturar a aceitação do governo. A mesma comparação é com o governo Lula. Se está indo bem, a oposição aparece com qualquer outro tipo de críticas para também desestruturar a aceitação do governo. É assim que funciona na política. Essa é a nossa participação. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, direto de Brasília. Vamos encerrar com essa foto, é possível trazer aí rapidamente essa foto aqui, quem mandou pra gente, quem tá acompanhando lá, nosso grande parceiro, olha aí, nosso grande parceiro, Haroldo do Vitalino, diretores das rádios e televisões parceiras da Central de Notícias Brasil, na região dos Lagos, né, toda aquela região, está lá. Na COP30, acompanhando tudo de perto, juntamente com Lucas, Gabriel, com Zé Nina, com o pessoal da nossa equipe, mandando informação em tempo real para a gente, e está sempre também mostrando ali alguns estandes, o que está sendo discutido, onde é que eles estão, de onde estão acompanhando os debates com os líderes mundiais a respeito da situação climática do nosso planeta. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.